Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Como vocês estão? Hoje, novamente, estamos aqui. Eu estou aqui com a minha parceira Júlia.
Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos começar mais um podcast hoje.
E a
Pode
gente
falar,
está
pode
aqui
falar.
com dois convidados que a gente achou muito interessante o trabalho deles, e é o Felipe e a Laura, que a gente chamou para o programa de hoje. Podem se apresentar um pouco sobre o que vocês fazem, como vocês chegaram aqui e por que vocês decidiram fazer isso.
Tudo bem, então? Bom dia aos ouvintes. Eu sou o Felipe Tomás Post, um artista de rua. E, meu, basicamente o meu trabalho é trazer ao ambiente uma convivência melhor e trazer as pessoas que convivem nesse ambiente um lugar melhor e mais agradável. E dentro da minha arte, dentro da minha arte em si, dentro do que ela representa, eu tento sempre passar o meu legado. E basicamente é isso. Eu tenho meus princípios em relação a tudo, mas um dos princípios que me chama bastante atenção e que eu tenho muitas que é bem forte na minha mente, é a responsabilidade e como a gente lida com as nossas consequências.
Laura, quer se apresentar um pouquinho para a gente?
Oi, boa noite, bom dia. Eu sou a Laura Cosentino, sou uma artista plástica e eu gosto muito de representar a evolução da mente das pessoas. E eu gosto muito do tema de responsabilidade também, a responsabilidade que as pessoas vão ganhando ao longo da vida. E eu tô nesse podcast aqui graças a uma obra que eu fiz em parceria com o Felipe. É uma obra em 3D em um prédio, na frente desse podcast, aliás. E obrigada a Manas também e aos nossos apresentadores.
Essa obra foi bem potente. A gente está falando bastante aqui de responsabilidade, porque essa obra ela trata um pai com uma filha e os dois de mão dada. E aí é isso.
Inclusive, toda vez que eu chego aqui, eu até comento com a Júlia que eu sempre quis saber o que estava por trás dessa obra, que sempre quando a gente chega aqui no estúdio, chama a nossa atenção e a gente fica.
Comenta sobre, é bem legal. Convido todos a conhecer essa obra, inclusive, e aí por isso a gente decidiu chamar eles. Humanas, no caso, tem negócio. Esqueci.
Inclusive, mana, se até acabei esquecendo de te apresentar. Você quer se apresentar um pouquinho aqui? Para quem não sabe, ele é o nosso editor há anos e ele vai falar um pouquinho de. Ele foi essa nossa chave para encontrar o Felipe e a Laura.
Muito bom dia a todos que estão aqui ouvindo, né, presente nesse podcast. Como já disse antes, eu sou o editor desse podcast. Eu edito e faço todo o trabalho mais pesado. Não que o trabalho deles sejam fáceis e tal, mas enfim. Eu conheci eles alguns anos atrás, quando a gente estava numa feira de tecnologias. Eles estavam lá, pelo que me disseram, para procurar um modo de divulgar o conteúdo deles. E eu estava lá procurando trabalhos, né? Eu queria editar e ganhar meu dinheirinho. E aí a gente acabou se encontrando, né? E aí rolou papo e a gente está aí até hoje. Então é bem isso, essa é a nossa história de contato.
Eu vi que deu para perceber que rolou um bom papo aí, uma relação bem legal, que deu para trazer muito conteúdo para a galera aí.
Então, eu vou começar aqui introduzindo, falando um pouquinho, né, já que comentaram sobre responsabilidade, né, que responsabilidade, né, igual na obra deles, né, do pai com filha, vai muito além do que só trabalho, né, a gente tem responsabilidade desde sempre na nossa vida, e não só quando a gente começa a trabalhar, né. Então, a gente comentando um pouquinho sobre, eu, né, falei que os primeiros momentos que eu percebi que eu tava, que eu precisei realmente ser mais responsável e tal, só que quando eu consegui ter meu primeiro cachorro, né, que ele foi totalmente minha responsabilidade, então eu que precisava cuidar de tudo dele, e quando eu comecei a cuidar dele, virou uma chavinha, assim, sabe, dentro de mim, que eu comecei a ser mais responsável com tudo, e não só com os cuidados com ele, sabe? Então, achei interessante trazer esse assunto aqui para o podcast de hoje, e acho que todos têm um pouquinho para compartilhar.
Essa chavinha realmente vira em todos nós, eu acho.
Normalmente sempre tem algum acontecimento que traz essa onda de responsabilidade para todos, né? Então, acho que a gente podia falar um pouco, né, disso, de responsabilidade um pouco, ou no dia a dia, ou no trabalho, o que vocês acham?
Para alguns, essa chavinha pode ser, como foi para você, o cachorro, para outros pode ser alguma coisa ruim que aconteceu, um trauma. E eu acho que essas chavinhas servem muito para as pessoas ficarem mais ligadas, e não ligadas no que acontece ao seu redor, mas ligadas com o que as pessoas fazem em relação às suas ações. Então, como se fosse a consequência. E para mim, isso é meio que o conceito de responsabilidade, que é qual é a sua ação sobre o seu entendimento da consequência.
Sim, sim.
Acho que é uma boa...
Sim, isso é muito
sempre interessante. Sempre tem uma ação.
Opa, desculpa.
Sempre tem uma consequência.
Pode falar, Laura.
É que eu achei muito interessante que a Júlia falou que a chavinha dela virou quando ela ganhou o cachorro dela. Eu também... Teve esse momento quando eu ganhei o meu cachorro. E eu queria falar também que ser um artista, para mim pelo menos, é ter uma responsabilidade de levar um conhecimento para as pessoas, ou uma ideia, ou até às vezes mostrar o que muita gente está pensando e não consegue.
E quantos anos você ganha esse cachorro?
Eu ganhei com 12. Mas agora eu tenho dois.
Entendi, eu também tenho um aqui em casa. Muito intrigueiro, na verdade. Só dá trabalho.
Ganhou outro recentemente, Laura?
Sim, sim.
Qual que é a raça deles?
Os dois são golden.
Ah, muito bonito.
Deve estar com um baby golden, que delícia.
Voltando aqui rapidinho para o que a Lara disse, que tinha me deu um flash aqui, que ela disse sobre a responsabilidade na arte. E para mim, meu, isso é muito forte, porque é como se fosse você escrever o seu texto, escrever a sua história, escrever o que você quer passar para os outros, só que na forma de desenho. Então,
expressar seus sentimentos pela arte, né?
Não só expressar os sentimentos, mas expressar como você pensa e os seus princípios também. Como o João e a Ju disseram antes, toda vez que eles passam na frente da nossa obra, Lara, eles têm um sentimento, eu não sei qual que eles têm, mas o que a gente quis passar era de dar responsabilidade de um pai cuidar de uma filha, de uma pessoa maioritária cuidar de uma, sei lá, uma criança, um bebê, e todas as responsabilidades que vêm com isso.
Sim, deixava a gente bem intrigada, a gente ficava horas conversando antes dos convidados chegarem, a gente fica horas, até hoje a gente fica discutindo sobre o que que vocês queriam transmitir naquela obra. E eu acho muito legal vocês vierem aqui e falar isso pra gente, porque é muito curioso e a gente gosta de trazer esses fatos curiosos pra gente, e bem legal.
Até porque a arte, né, é uma forma de se expressar a voz não só do artista, né, e de todos, porque sempre vai ter quem se identifique, mas não consegue expressar o que sente. Então,
Sim.
a arte é uma forma de expressar para todos, né, alguma coisa que às vezes não é uma ótima forma de expressão, que onde cada um interpreta de uma forma e sempre vai ter alguém que se identifique e tal. Acho bem legal também.
Lara, ó, lembra da nossa discussão sobre a crítica que a gente queria passar? Lembra?
Eu me lembro, sim.
Então, conta para eles um pouquinho do que a gente queria criticar em relação à responsabilidade na sociedade com esse cuidado da mãe para o filho, do pai para o filho.
A gente queria falar um pouco de como os pais têm a responsabilidade de cuidar dos filhos até que os filhos consigam cuidar deles mesmos, porque uma criança não tem tanta responsabilidade assim para conseguir cuidar de si mesmo. Então, essa é uma função dos pais, é uma responsabilidade dos pais.
E às vezes até depois, né, isso você falou me fez lembrar, né, quando eu era criança, que fui viajar com minha família e minha mãe não tinha avisado meu avô, né, que era pai dela, sendo que ela já era adulta, já tinha os próprios filhos, né, ela já tinha mais de 40 anos. E mesmo assim, meu avô, né, o pai dela tinha ficado bravo, que ela não tinha avisado e tal. Então, até quando já é adulto, como pai e mãe, continua sendo responsável de alguma forma. E também depois, né, quando os filhos, no caso, ficam mais velhos, às vezes eles são responsáveis pelos pais, né, quando os pais ficam mais velhos e tal.
Sim.
É, todo
E
o
não
peso
só
cai para
pelos
eles,
próprios.
né?
A responsabilidade fica pro resto da vida, né? É desde que a gente. Desde sempre, né? Em
É, a
tudo.
responsabilidade é tipo passando em gerações. Inclusive, falando da responsabilidade nas relações familiares, eu acho que, como a Júlia tinha falado, minha chavinha virou quando meus irmãos nasceram. Que, como eu tenho os pais separados, nasceram dois de uma vez, um em cada parte da família, um do meu pai com a minha madrasta e outro da minha mãe com meu padrasto. E aí, nossa, meu mundo virou. Eu lembro que eu precisava ficar cuidando deles, não cuidando tanto, mas é um irmão, né, cara? Ele vai se inspirar em você,
Passar
vai
a
viver com
impressão, né?
você, sim.
Eles se espelham muito na gente, então.
Sim, você que vai passar
A
grande
expressão, né?
parte do tempo com ele, vai ensinar muitas coisas, as relações, assim, eu acho que enriqueceu muito a minha vida. Inclusive, eles são, tem grande parte do meu coração com eles.
Desculpa interromper aí o podcast de vocês, mas eu posso também fazer um comentário bem
Pode,
semelhante.
claro, claro.
Então,
Prazer.
mas é bem perto do mesmo caso que eu tive, porque assim, eu tenho uma irmã menor e ela é 4 anos mais nova, né? E aí, quando eu tinha perto de 5, 6 anos, ou seja, ela tinha cerca de 1, 2 anos, nessa época os bebês eles costumam copiar seus irmãos, né? Imitar. Eu no comecinho fiquei irritado, né? Porque eu tinha 5 anos, eu não gostava de ninguém me copiando. Ninguém gosta de ser copiado, né? Nem mesmo no mundo artístico. E aí que aconteceu foi que depois de um tempinho eu comecei a perceber, calma, se ela tá me imitando, se eu fizer algo bom, ela também vai fazer algo bom. Se eu fizer algo ruim, ela também vai fazer algo ruim. Então foi aí que eu percebi que a partir do momento em que ela se copia em mim, né? Ela se inspira em mim. Eu tinha que mostrar para ela o que é certo a se fazer, né? Porque senão eu podia transformar minha irmã numa futura criminosa, né?
É, tem que ser o herói, né? Como o pai é o herói do filho, na maioria dos casos, tem que ser a inspiração. Você tem que fazer com que...
Com você que... gostaria que ele fizesse também.
Suas melhores características inspirem os seus filhos, seus irmãos, primos. E aí na arte também, eu e a Laura, a gente pensa muito sobre isso, principalmente nessa obra que a gente fez junto, que por acaso foi minha primeira obra 3D. Que
eu até ficava em dúvida sobre essa arte, se era um pai ou se era algum irmão, assim, um outro familiar, porque me lembrou muito da minha relação com os meus irmãos mais novos.
Eu acho que nem tentou passar tanto a ideia de ser um pai, mas sim de ser uma inspiração. E aí
ser alguém que vai... tá guiando o caminho, talvez.
Sim. E aí cada pessoa vai remeter essa inspiração a uma pessoa. Por exemplo, eu posso remeter...
É o que a gente disse, né?
Sim.
A arte é uma forma de expressar e cada um vai se identificar de uma forma e tal.
A arte tem diversas interpretações e diversas conspirações também, e reflexões. E essa inspiração, ela se remete a diversas pessoas, coisas e ações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, que mudou minha vida, meu jeito de pensar. Quando eu era menor, eu tava jogando bola com os meus amigos e eu caí de cara, quebrei o braço, quebrei o nariz, me ferrei tudo. Aí, a partir disso, eu tive que ficar 2 meses parado, sem fazer nenhum esporte.
Mas o que você fez nesses meses, assim, tipo?
Sem fazer nenhum esporte, sem fazer nada. Aí, ó, eu comecei a estudar bastante sobre finanças, economia, porque começou a aparecer coisas no Instagram, no YouTube, que eu comecei a me interessar bastante. E a partir disso eu comecei a ver o mundo de uma nova forma, de um jeito mais lógico e de um jeito mais reflexivo.
Nossa, muito legal disso. Acho que...
Toma novos sumos de acordo com acontecimentos inesperados na nossa vida, né? Por isso que a gente nunca imaginaria que a gente ia fazer. Às vezes acontece uma coisa que a gente não estava esperando e muda tudo o nosso rumo, nosso... Isso. Pensamentos, tá?
Acho que se eu ficasse parado por 2 meses, eu engordava uns 80 quilos, nem até essa disposição que você teve, não. Laura, eu vi no seu Instagram que você também teve bastante histórias. Você às vezes comenta nos seus reels umas histórias que te inspiram em algumas artes. Você quer falar um pouco sobre isso?
Olha, tem várias coisas que me inspiram para fazer artes. Vários acontecimentos que geralmente eu vejo assim na rua. Ou uma pessoa andando com um cachorro. Ou... uma idosa até fazendo compras para casa, ou geralmente também acontecimentos normais. E geralmente isso me inspira porque me lembra de alguma história que aconteceu comigo quando eu era muito pequena. Porque geralmente...
coisas do cotidiano, né? Você quer dizer, assim...
Me fez pensar, né? Que você disse do cachorro passeando, que eu também, né? Quando eu tô passeando com o meu, eu percebo que tem gente que, tipo, tá passeando o cachorro por obrigação, então fica, tipo, andando, mexendo no celular e não vê ao redor, assim. E tem gente que faz, tipo, por, tipo, amar, e, tipo, nossa, sai e aí vê tudo, tá sempre lá interagindo, tipo, ao redor e tal. E como muda de pessoa para pessoa, né? Os afazeres do cotidiano, porque tem gente que faz por obrigação e é isso, sabe? Tem gente que faz sem obrigação, mas de uma forma que não pareça ser, sabe?
Sim.
E, Laura, eu queria... Você falou um negócio bem legal de inspiração, que eu queria falar um negócio aqui que, pra mim, pelo menos, não sei se pra você também, mesmo ações pequenas que eu vejo no jornal, que eu vejo no dia a dia de alguém falando com alguém, eu acho que Eu acho que elas me inspiram muito, porque a partir da ação você consegue fazer, colocar na sua mente a imagem dela.
É. E o que a Laura falou, acho que dela se expressar pelo simples, pelas ações simples, eu acho isso muito mais difícil. Né? O simples, às vezes, é mais complexo do que o difícil, né?
Complexo, às vezes, por ser complexo, ele é mais bem detalhado, explicado. Isso. E o simples é muito amplo, né? Então, acaba ficando meio assim...
Sim, eu já vi algumas obras da Laura e... Impressionante como ela consegue transformar uma ação que cada um faz, como lavar a mão, numa puta obra de arte. Assim, é bem legal.
É sensacional o momento, assim, porque quando você é artista, você tem que muito reparar no momento, que o momento representa tudo. E eu não sei de onde isso me remeteu a uma história, quando eu era menor, que eu tava com a minha mãe e meus pais em casa e precisava de bisnaguinha, porque tinha acabado e eu tava com muita fome, minha irmã também. Eu tinha, sei lá, cerca de 10 anos, por aí. Aí ela falou assim: Fê, você pode ir no mercado, por favor? Aí eu falei, meu, ferrou. Se eu fizer alguma coisa de errado, se eu for e comprar coisa errada, se alguma coisa acontecer no caminho. Mas aí eu fui, atravessei a rua sozinho, comprei sozinha. E esse foi também uma mudança, principalmente de responsabilidade, que eu entendi quais eram as minhas consequências e, mesmo assim, eu agi em cima delas, só que agi com cuidado. E eu acho isso...
E ficando mais velho e adquirindo novas responsabilidades, né? Novas coisas que precisa fazer no dia a dia mesmo, né?
É, uhum. 100%.
Posso me interromper mais uma vez, por favor?
Não, manas, pode não. Tô brincando, pode falar.
Não sei, nunca dá pra saber, né? Então, em minha opinião, eu acho que ficou meio amplo o entendimento do que é responsabilidade. Então, eu gostaria, não sei se tem tempo pra isso. Tem tempo? Eu nem falei que é.
Tem sim.
Suave, então. O que é responsabilidade pra cada um? Vocês podem me resumir? Vocês quatro aí?
Eu acho que responsabilidade é tudo. Tipo assim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia acaba exigindo responsabilidade, sabe? Então, tipo assim, o simples fato da gente... precisa acordar a tal hora para ir fazer... Às vezes é uma coisa que a gente é obrigada, às vezes é uma coisa que a gente não gosta, mas que a gente gosta e tal, mas a gente já precisa acordar a tal hora. A gente precisa... A gente mesmo definir o horário que a gente vai acordar para fazer o que a gente precisa, ou se tá no fim de semana não tem nada... Se a gente vai, tipo, tô deixando de fazer algumas coisas, né? E acordar tarde, por exemplo, fazer coisas que poderiam ser úteis. E acho que, assim, mexer no celular também, por exemplo, que a gente passa muitas horas. A gente poderia estar fazendo alguma coisa útil, mas ao mesmo tempo a gente tá, né, tipo, descansando a mente e tal. Então, acho que todas as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia são coisas de responsabilidade, sabe?
Pode falar, Laura, pode falar.
Tá bom. Eu também acho que responsabilidade é você saber as consequências de alguma coisa e fazer o que é melhor. Pra você, as pessoas ao seu redor.
Eu concordo com você, mas em um ponto eu acho que não é fazer o melhor, mas sim fazer o que você achar certo. Porque o melhor pode ser diferente. O melhor pode ser diferente dependendo do ponto de vista. Então, em uma situação, o melhor pode ser... Em uma situação de roubo, por exemplo, de um assalto. Para o assaltante, o melhor vai ser ele pegar o seu dinheiro e roubar, porque ele tá sofrendo necessidades, ele está sem dinheiro, ele precisa comer, coisas do tipo. Mas para você, não foi a melhor opção ir em uma área que normalmente é mais perigosa, que... Então, sempre vão ter os dois lados da história. E aí, basicamente, responsabilidade é a consequência e o entendimento dela. Para mim, essa é a frase principal.
Pela responsabilidade, nós nos tornamos independentes, né? É um termo bem que a gente pode filosofar bastante, que às vezes até quando a gente não faz nada em alguma ação, em alguma ocasião, a gente está sendo mais responsável do que a gente se a gente tivesse feito algo. Não sei se deu para entender.
Como se tivessem, tipo, regras na nossa cabeça, né? Que a gente precisa seguir ou não.
Isso, é tipo a nossa ética, sabe?
Entra nos nossos princípios. Aí, menina, se você quiser, você que fez a pergunta aí, mas se você quiser, ficaria prazer. Ficaria, meu, muito feliz em saber o que você acha.
Posso?
Pode, pode. Pode.
Ok. Então, acho que todo mundo falou um pouco do que é responsabilidade, né? Para mim, responsabilidade é meu trabalho, cara. Porque eu faço meu trabalho, eu ganho dinheiro, eu consigo sobreviver com isso. Eu ajudo os meus pais, vivo meu momento feliz, tudo mais. Só que, tipo, se eu não cumpro meu trabalho, que é editar esse podcast no caso, tipo, vamos dar um exemplo desse podcast. Eu trabalho com outras coisas, mas nesse podcast. Se eu não trabalho, se eu não faço trabalho direito, o podcast não dá bom, né? Ele não viraliza. Vocês não viralizam, vocês perdem dinheiro e eu também perco. Então, eu não só estou me prejudicando, como estou prejudicando vocês. Então, de uma certa forma, isso meio que responsabilidade.
Você é que cuida da nossa imagem, né? Não só mim, da Júlia, como de todos os convidados que vêm, que normalmente são pessoas que têm um respeito pela, né? A sociedade tem um respeito por essas pessoas e é você quem cuida das nossas imagens. Isso.
Sim, e também tem o lado dele ser o responsável. Essa palavra de ser responsável eu acho muito forte.
Pelo outro, né?
Ele ser responsável pelo que o outro vai sentir, pela imagem do outro.
É como se eu estivesse carregando vocês nas costas, tipo, os seus pensamentos.
Sim, você está sendo responsável por todos nós, né?
Diretamente por tudo que a gente faz, assim, porque, ou deixa de fazer, né? Tipo, os três, assim, um depende do outro. Tipo assim, se a gente deixa de fazer alguma coisa, os outros vão ser prejudicados, sabe? Qualquer um dos três deixa ou não deixa de fazer algo, os outros também estão sendo influenciados, né? Então, uma responsabilidade não só nossa.
É
muito importante o seu trabalho, sim, porque as pessoas vão tirar conclusões. Você pode ser responsável por não fazer com que essas conclusões sejam erradas, ou então você ajuda o nosso trabalho, sim. Obrigada.
Nossa, gostei muito desse podcast. Nossa, não tenho nem palavras para descrever quanto que foi.
Uma conversa muito enriquecedora, muito legal.
Ah, sempre é um prazer. Sempre é um prazer.
Muito obrigado, Felipe, Laura, Júlia e Manas. Não vou te esquecer dessa vez.
Obrigado.
Realmente, vocês tiraram uma dúvida a mim, da Júlia e do Manas também, que ele às vezes discutia com a gente. E muito legal saber o ponto de vista de vocês, artistas, que eu nem imaginava que vocês tinham que ser, que a palavra responsabilidade tinha tanto ênfase nas suas obras, e muito legal como vocês conseguem transformar isso em artes maravilhosas. Então, queria encerrar aqui esse podcast agradecendo mais uma vez Felipe e Laura por aceitarem esse convite.
Muito legal, de verdade. E acho que todos vão gostar e vão se identificar com as coisas que a gente falou aqui. Então foi isso.
Acabamos por hoje aqui. Até o próximo podcast.
Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau.
Não, obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau. Obrigada.
Valeu, valeu.
Tchau, abraço.